Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao nosso estudo, esse livro realmente é fantástico. E esse capítulo 6º, No Lar Cristão, nós estamos vendo os bastidores de um lar cristão. O que é um lar cristão? Que a Antonina, embora ela tenha uma vida muito sofrida, né, porque é uma mulher abandonada pelo marido na década de 40, com 3 filhos, o filho mais velho morreu, ou seja, é uma dor muito grande, né? Ela mora no subúrbio, ela trabalha fora, ou seja, é uma carga muito grande para o dia de hoje. Agora, imagine essa carga na década de 40, onde não se tinha os direitos trabalhistas, onde existia um grande assédio moral, psicológico, sexual, onde uma mulher abandonada também era mal vista na sociedade. Mas lá era um lar cristão, porque ela tinha o hábito de fazer o evangelho no lar. Muito interessante, porque ela colocava também as crianças participando do lar, participando do culto. Muitas vezes eu percebo que as pessoas fazem o evangelho no lar com criança, mas não deixa a criança se expressar. É importante a criança que já sabe ler, que ela leia um trecho, que depois ela diga o que, é que ela entendeu, aquilo ali, que ela faça prece, que a gente coloque como a Antonina, ela dá um show aqui, né? Exato. Porque ela, quando abre o evangelho, cai sobre aquela questão quando Pedro fala para Jesus sobre o perdão, e Jesus fala que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ela vai exemplificando com exemplos na escola para que os filhos compreendam. Ou seja, ela faz adaptação para uma compreensão melhor. E nessa casa, assim, com esse sofrimento, né, aos nossos olhos, que os espíritos escolhem para fazer um pouso. Então, veja que coisa muito interessante, né? E o André Luiz continua, né, que o jovem Haroldo, um dos meninos, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Porque a questão é sobre o perdão. E ela diz, como não, meu filho? E aí ele diz, ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? E ela diz, ainda sim. É uma coisa interessante, fazendo um paralelo, porque muitos adolescentes, muitas crianças deixam de ir para a evangelização. E uma vez eu acabei fazendo uma pergunta para várias crianças, vários adolescentes, por que, que eles não gostavam da evangelização? E a resposta foi assim, unânime. Todos falaram que os pais em casa era totalmente diferente dos pais no centro espírita. E isso acabava dando um confronto muito grande nas ideias da criança, e muitos adolescentes falando, olha, e falavam assim para a gente, olha só, minha mãe e meu pai aqui no centro espírita, eles se comportam de um jeito, mas em casa eles falam palavrões, eles agem de outras formas, são super agressivos, então eu não quero vir mais para cá. Então, veja como o nosso comportamento tem que ser um comportamento uniforme, até para poder educar uma criança, porque a Antonina, ela vai explicando as coisas e essas explicações, elas vão além da explicação teórica. Ela também vai agindo ali no dia a dia para que a criança veja aquele reflexo daquele ensinamento. Então, nós temos um compromisso de nos melhorarmos para podermos fazer uma evangelização efetiva e ativa com os nossos filhos, com as nossas crianças que estão próximos de nós. Nós temos essa responsabilidade. E aí ela, continuando, fala, né? Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Ela pergunta à criança. E a criança fala, refiro-me ao papai. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Então, veja, tem um problema na família. Esse pai abandonou essas crianças e esse menino, que é o maior, já é um adolescente, ele percebe aquela vida dura da mãe, né? E deve ser uma vida diferenciada das famílias dos amigos dele, que tem os pais dentro de casa. Então, mesmo assim, ele queria saber. Já que Jesus fala que perdoa, que é para perdoar, então ele está aí querendo saber como é que fica nesse caso deles sentirem abandonados, de serem abandonados pelo pai. E a resposta dela é: ó, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco? Mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza.
É Joana de Anjos, ela fala no SOS Família, né? Que a dívida que nós temos com os nossos pais é inafiançável. Porque a gente muitas vezes reclama a beça, né? Porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. E aí, observa só, a gente reclama e coloca as culpas do nosso caráter, a responsabilidade do nosso caráter, com os nossos pais. Quando o caráter é escolha, né? O pai, o máximo que ele pode ter dado é a aparência física da personalidade, mas o resto é por nossa conta, né? E até para eu estar reclamando é porque eu tenho impossibilidade de um corpo. Porque se eu não tiver esse corpo, se eu não tiver essa... Se eu não tivesse essa interação com a vida, com o mundo, e até para comparar, desenvolver inteligência e tudo, não teria, então, essa questão de pai e mãe. E aí a gente vê que está lá no decálogo, honrar pai e mãe.
É isso mesmo. É? E é muito interessante porque a resposta que ela deu aqui é coerente com a doutrina espírita. É porque ela é espírita, ela está falando sobre, respondendo a criança, e ela está sendo totalmente coerente. Tem um documentário que não é espírita, que é um DVD chamado A Morte Inventada. Esse DVD, ele é fantástico. Uhum. Ele cabe, eu recomendo para todas as pessoas, que o que é a morte inventada? É quando o adulto, ele mata um outro adulto para a criança. É numa separação que a mãe mata o pai psicologicamente ou vice-versa. O que é isso? É falar para a criança: seu pai não presta, sua mãe é uma crápula, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, sua avó é aquilo. Ou seja, você vai matando aquele personagem, né? É uma morte inventada. Porque muitas vezes o camarada é um péssimo marido, mas não é um péssimo pai. Né? Às vezes...
E até, Berenice, esse juízo de valor, eu não vou passar para o outro que vai concluir, né?
Isso, exatamente. Então, nesse documentário, vem psicólogos, psiquiatras, vem falando sobre o que é isso, vem depoimentos de pessoas que passaram por isso, né? Que é quando criança e quando fica adulto, é um conflito muito grande, né? Então você veja que a Antonina, mesmo o marido largando a família e indo embora, ela não mata isso. O pai, né? Ela fala o quê? Olha, vamos agradecer porque por conta dele você nasceu. Então isso é que é o importante. Então, essa mensagem que fique muito clara, porque às vezes a gente tem realmente essa mania de denegrir a imagem de alguém perante uma criança. Dê tempo. Muitas vezes aquela pessoa que se apresenta um crápula para a gente, muitas vezes até com o passar do tempo vai amadurecendo e não se apresenta como um crápula para aquela criança. Ou se realmente é um pai infame, a criança vai absorver. Não seja você o responsável por matar alguém, né? Então, isso é uma coisa assim, bastante importante. E aí, continuando, ele fala: recordando, talvez, que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: Um dia, meu filho, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomendava: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Porque, gente, muitas vezes nós perdemos o direito de ter uma família organizada. Muitas vezes, no passado, em vidas passadas, nós negligenciamos tanto as nossas famílias que a gente perde o direito de vir reencarnada em grupos de espíritos afins. Então, muitas vezes, inclusive, pais, né, que não se tem afinidade com os filhos, e às vezes fala assim, ah, isso foi inimigo do passado. Às vezes não, são apenas espíritos desconhecidos. Nós já conversamos aqui sobre casos, né, que uma amiga minha que foi ter uma orientação espiritual, que a família dela era uma confusão danada, ninguém se falava, ninguém se entendia. E qual foi a surpresa dela? Que eram espíritos que estavam reencarnando juntos pela primeira vez. Todos aqueles espíritos, por um motivo ou por outro, perderam o direito de reencarnar com seus afins. Então, tem que reencarnar, olha, só sobrou essa família aqui. Exato. Ninguém se conhece, então vão começar do zero.
É um grupo, né? Junto ao grupo.
Exatamente.
E pela necessidade.
Então, para quem está nos ouvindo, que acha que está numa família inadequada, que está numa família péssima, seja lá o que for, a pergunta é: o que que você está fazendo para na próxima reencarnação você ter uma família organizada? Porque não adianta botar todo mundo para fora e bater a porta. Né? Se nasceu naquela família, é porque realmente tem uma ligação, ou do passado, ou a única ligação que teve para poder nascer. Aí é que tem que agradecer mesmo por essa família ter aceitado. Né? Então, de uma forma ou de outra, nós temos que agradecer. E ele está falando, André Luiz continua dizendo: a reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Porque para a criança, aí ela consegue entender e consegue ficar feliz quando ela vê o que está escrito, é exatamente o que os pais, né, no caso, a mãe, está falando e está também exemplificando.
É, quer dizer, a gente vê aqui a autoridade, a liderança que ela possuía na família. Uma coisa, Berenice, que eu tenho pensado um tanto, é que às vezes os pais estão abrindo papel, abrindo espaço, né, da liderança que compete a eles até socialmente, né? Porque se uma família ela é composta a partir de adultos, compete esses adultos assumirem a liderança, papel social, né? E o que que a gente está vendo? As crianças assumem a liderança da casa, né? O jovem assume a liderança da casa. Quando ele fala assim, eu quero trazer a minha... Ele não pergunta, eu quero trazer minha parceira, né? Ele traz a parceira e entra, tudo, afinal de contas, eu tenho direito, né? Se fulano não puder entrar, eu também não entro, né? A criança pequena, a criança define cardápio, né? Aí nunca deita, não, aqui em casa a gente não come isso não, porque fulano só come batata frita, né? Então a família inteira come batata frita, porque o fulaninho come batata frita. Quando, na verdade, dentro da própria... E aí eu começo, às vezes, a meditar um pouco nessa desestrutura social, começando no lar. Por quê? Porque numa sociedade em que as pessoas não desempenham papéis, porque são papéis, né? Mesmo dentro da visão espírita, se nós estamos pais e mães, mesmo que seja pela primeira vez, mesmo que seja do missionário, mas há um papel para a gente se desempenhar. E eu vou até começar a me capacitar, se eu tiver um missionário na família, né, para orientar aquele espírito conforme tem que orientar. Mas tem um papel a ser desempenhado. E eu acho que, muitas vezes, abrindo-se mão desse papel, a gente começa a fragmentar determinados valores. Olha só, eles aqui estão de olhinhos, né? Felizes. com a explicação que a mãe deu, quer dizer, na verdade, ela tem uma autoridade moral sobre eles. A fala dela tem um peso na vida deles.
Exatamente. Hã? E é para isso que existe o papel dos pais. Né? É justamente para isso. E você falou uma coisa muito interessante, essa troca de papéis mesmo, que a gente está vendo muito aí. É, essa preocupação, essa excessiva preocupação dos pais de serem... não amigos, mas colegas dos filhos. É, o pai, a mãe, são os adultos, eles não são colegas. E a amizade que deve existir é uma amizade também baseada na hierarquia. É uma amizade baseada num ritmo de educação. E então, o que a gente vê são os adultos querendo ser assim, os parceiros, os colegas dos filhos. E a gente vê um grande desastre.
Porque
né?
aí fica o quê? Fica uma carência do líder, né?
Exatamente.
Porque, na verdade, para a caminhada da sociedade, o espírito para caminhar, precisa de lideranças, né? É. Quando falta o líder, o que acontece? Então, se eu não tenho líder doméstico, eu vou exercer, vou pegar qualquer um que esteja na mídia,
exatamente,
né? Que vai ser o meu modelo, ou qualquer um que esteja próximo e que por algum motivo tem um destaque e tem uma força que eu necessito para me ajudar a crescer, e aí a gente vê algumas distorções, né?
É, tá aí a importância de estudarmos muito a Joana. Joana de Ângeles, ela tem vários livros fazendo abordagem da família. Tem o SOS Família, tem Constelações Familiares, que é maravilhoso, nos ajudando. Então, quem estiver na dúvida de como conduzir a família, ou quem estiver na certeza, também leia, até para saber qual é o caminho que está, né? Porque nós, hoje em dia, temos uma preocupação muito grande de agradar as crianças, de agradar os jovens. E, na verdade, a gente não sabe até que ponto isso não é muito ruim, muito doente para a família, para o jovem e para a sociedade. Nós temos que ter uma firmeza, nós temos que ter um objetivo na nossa educação. Lá no abrigo, nós temos, são 185 crianças e adolescentes. E a nossa orientação espiritual é para que a gente tenha como foco a educação do espírito na imortalidade, não apenas nesta vida, nesta reencarnação. Porque muitas vezes nós queremos transferir para a criança valores do mundo, quando, na verdade, muitos nasceram justamente naquela condição para entender os valores morais do espírito. Então, a educação ela tem que ser baseada nessa questão dos valores. Porque, hoje em dia, tem essa preocupação de dar, da criança estar sempre antenada, ainda mais com todos esses eletrônicos, com tudo, tem que acompanhar, sim, o progresso, mas que isso não pode ser a coisa mais importante. Porque, se for, nós estamos no caminho errado. E depois a gente vai ter que dar conta disso tudo, né? Então, o Haroldo, o garoto, mostrou-se conformado. Todavia, ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Veja, apesar dele ser um garoto jovem, mas ele já está querendo também...
Fazendo uma leitura.
Exatamente, fazendo uma leitura. E olha, se ele estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, né? Então, vamos ver qual é a posição da Antonina. Ela enxugou as lágrimas apressadas, que caíram espontâneas, né? Ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos.
Olha que firmeza, que certeza da bondade de Deus e que... vamos dizer assim, atitude muito boa em relação ao marido, mas também ao ex-marido, né? Mas também em relação ao pequeno que estava desencarnado. Que vamos imaginar, criança conversa mesmo, se isso fermenta, né? Ó, fulano morreu por causa de papai, fulano morreu porque faltou assistência. E isso aí começar a fermentar, o prejuízo que seria para o próprio desencarnado. E ela, que ela, vamos dizer assim, ela corta o mal pela raiz, não é? Isso. Ela acaba com a situação de fermentação do mal, não é?
Exatamente. Então, nós temos que ter essa preocupação com as nossas crianças e conosco mesmo, porque é o que ela está falando aqui. O pai fez errado, abandonou, ok. Mas não é porque ele abandonou que o menino morreu, né? Pode ter sido que sim, que não, mas ela preferiu o quê? Olha, as coisas aconteceram que tinham que acontecer. Porque nós temos o mau hábito de buscar sempre um responsável. Isso. Pelas nossas dores. Né? Tem que ter um responsável. E muitas vezes é da lei. É a lei divina que está se operando. Só que para enxergarmos a lei, significa que nós vamos enxergar uma responsabilidade nossa. E a gente não quer. Né? A gente não quer dizer, olha, isso aqui está acontecendo porque no passado eu criei uma situação que agora eu vou ter que colher isso. Então, eu sou responsável por essa dor. Nós não queremos. Então, é mais fácil a gente falar o quê? Que a dor é por causa do ex-marido, do ex-chefe, disso, daquilo, e a gente vai repassando esses nossos sofrimentos, né? Então, o André Luiz, que nesse ponto da conversação, a pequenininha, né, a Lisbela, falou: mãezinha, Marcos nos vê? O Marcos é o que desencarnou. E ela diz: sim, minha filha. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O pequeno repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns copinhos de água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos. E logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para o quarto, em que se recolheram todos juntos.
É muito interessante a dinâmica do culto do Evangelho no Lar, e que o plano espiritual tem pedido que a gente não esqueça, porque no momento em que a gente deixa de fazer o culto do Evangelho no Lar, a gente acaba sobrecarregando e, vamos dizer assim, obstruindo a referência espiritual na casa da gente, né? Ela aqui, aparentemente, é à toa que o menino põe essa lembrança maior, né? Mas a gente sabe que a saudade aproxima. Então, nesse momento, ela possuía um trabalho que ela iria encontrar, como foi planejado ali por Clarêncio, o filho no plano espiritual. Então, essa sensibilização dela maior, né, fazia com que ela fosse dormir com muita vontade de reencontrar. E como quem busca acha, né, quem procura e quem pede recebe, ela, nesse momento, ela vai e acaba com a peça dominical, né, o outro fazendo. Isso é uma coisa bem importante em serviço, gente. Muitas vezes é o mesmo que faz a abertura, que faz o comentário, que faz a prece, que faz isso, que faz aquilo. Olha a divisão de tarefa. No culto evangélico no lar, a gente vai aprendendo também essas atividades nossas. É muito bom a gente ter a singularidade, a pluralidade, a divisão de tarefas, né? Por quê? No momento em que um falhar, ou que não puder estar presente, os outros assumirão a responsabilidade. Então, aqui, a gente está vendo isso. A pequenininha fez a abertura, houve o comentário geral, agora o fechamento já foi um outro que fez, né? O outro já distribui a água, né? E assim a gente tem essa visão cooperativa, que foi e é a visão de Jesus em relação ao nosso planeta, né? Então, que a gente possa viver o dia de hoje repleto, assim, de colaboração, de aproveitamento, né? Vamos olhar as pessoas naquilo que elas podem nos dar e vamos oferecer a elas o melhor que nós possamos, né? E assim só pode haver crescimento e progresso. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.